Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Pois é, e o Frederico já está conosco aqui. Bom dia, Frederico.
Bom dia, pessoal. Tudo bem?
Beleza. E hoje nós vamos falar sobre um assunto, né, Fred, que, na verdade, é um golpe antigo esse aqui, que é o golpe do consórcio. Quer dizer, se fosse uma pessoa já seria maior de idade, né? Porque já tem mais de 20 anos esse golpe aí, né? E continua fazendo vítima por aí. Gente, o golpe é mais ou menos assim, tá? O estelionatário anuncia que possui uma cota contemplada ou não de consórcio e que, por alguma razão, ele está comercializando abaixo do valor do mercado do bem. Normalmente, a justificativa é relacionada aí à crise, principalmente agora, nesse momento, né? A um suposto desemprego do proprietário ou qualquer outra alegação relativa à incapacidade de continuar honrando os pagamentos mensais. O esperto, então, que está querendo fazer um negócio, né? Enxerga uma boa oportunidade e resolve fazer o negócio. Acerta-se, então, um valor, normalmente abaixo do valor de mercado e que considera ainda as parcelas futuras, eventualmente parcelas vencidas e não quitadas, também entram aí na transação, e que deverá ser depositado em determinada conta, que pretensamente seria do consórcio, que depois de alguns dias, a carta de crédito em nome do esperto que está fazendo o negócio seria emitida e ele poderia comprar o bem. E aí, o que, que acontece? Ele perde o dinheiro, né? Quando chega lá...
Parece com um golpe do bilhete premiado.
Não é verdade? Parece.
Na verdade, a cota contemplada é uma espécie de bilhete
premiado.
Seria um certo exagero, porque muitas vezes ela carrega... consigo mesma, um conjunto de obrigações também que o bilhete premiado não tem, né? O bilhete é só a recompensa, né? E a cota contemplada, quem assume, nesse caso que o Júlio bem descreveu aí, assume também as obrigações de continuar pagando as parcelas, continuar pagando o fundo de reserva, né? A taxa de administração, cobrir eventual inadimplência de outros participantes do grupo, né? Mas é, grosso modo, parecido com o bilhete com o golpe do bilhete premiado. Como o Júlio falou, isso acontece há décadas, e cada vez, assim, olha, não diminui. Por quê? Porque as pessoas, infelizmente, em grande parte, aqueles que caem nisso, têm essa história aí, né? Ou são realmente muito... desinformados, né, pessoas que realmente carecem de um pouco mais de traquejo ao lidar em transações comerciais, ou tem esse outro lado negativo, que são os espertos, né, aqueles que querem levar vantagem. Infelizmente, tem esse lado também. Então, a gente trouxe esse tema aí hoje para deixar marcado aí na cabeça do nosso ouvinte que esse golpe, ele continua acontecendo em grande volume, né? É comum a gente ver notícias nas páginas policiais de quadrilhas de fraudatários, vamos dizer assim, né? Desses que engendram esses esquemas aí de golpes de cota contemplada sendo desbaratadas pela polícia. Você vê isso em página policial. Se você abrir o jornal, os classificados do seu jornal local, provavelmente você vai encontrar anúncio de cota contemplada, né? Uhum. Seja pelo consórcio, às
até
vezes...
Hoje, pela internet, né? Esses OLX, né?
Isso.
Vira um espaço fértil, né?
Isso que eu ia dizer. Acabei de abrir aqui um site de um marketplace, que se chama, né? O Mercado Livre, onde você falou, OLX. E você vê centenas de anúncios de cotas contempladas, né? Pessoas... físicas, diretamente transacionando, anunciando para vender umas com as outras. Tem sites especializados nisso, né? Eu compro e vendo, né, cotas contempladas. Muito em função disso que o Júlio falou. O cara entra num consórcio, começa a pagar, né? E aí, lá no meio do caminho, ele é contemplado, mas aí a vida dele já mudou, ele já não quer mais morar num imóvel daquele padrão, já não pode mais assumir um custo daquela alto, natureza, né? Tão alto, ele tem que fazer um replanejamento e ele quer sair do consórcio.
Quer dizer, é uma situação que pode acontecer mesmo, né?
Com qualquer
realmente
pessoa,
você,
né?
Você pode fazer um consórcio e no meio do caminho desistir, querer passar adiante, né, Fred? E você que faz o consórcio, você pode também resgatar o dinheiro para desistir ou você só tem essa opção de passar adiante?
Não, há condições em que você pode resgatar o dinheiro, tá? Mas não é líquido e certo e não é na hora. Muitas vezes você tem que esperar o término do grupo.
Do prazo.
Tá? E aí o cara para se desfazer e também quando você vai pegar o dinheiro de volta, você pegar o total, né, que você pagou, o valor da carta, né, uhum. Melhor dizendo. Quando quem está fazendo essas transações de vender cota contemplada, muitas vezes ele está cobrando um ágio. O que é o ágio?
É o
um
tempo
prêmio,
de esperaria, né?
É um prêmio, é um algo a mais, né? É uma, uhum. Vamos dizer assim, é um lucro que o contemplado, o consorciado que foi contemplado, que está vendendo a cota, ele vai cobrar para aquele que quer comprar. Porque quem quer comprar está com pressa, vamos supor, uhum. Um cara que quer trabalhar de motoboy, ele precisa comprar a moto dele, né? O mercado de crédito hoje bancário está bem escasso, os bancos têm segurado bastante as torneiras aí, têm concedido muito pouco crédito, né? Tentando cuidar do risco que existe hoje. Então, muita gente que está tendo dificuldade em encontrar crédito ou tomar empréstimos nos bancos está olhando para o consórcio como uma alternativa. A gente já tratou aqui em programas passados, comparando consórcio imobiliário com financiamento imobiliário, os cuidados que se tem que ter. Então, ele cobra esse ágio, né? E então, como há uma pressa de quem quer entrar, ele vê uma possibilidade de um ganho maior. Então, por isso, ainda o vender a cota antes da hora pode ser mais vantajoso para quem foi contemplado do que esperar até o final para obter o dinheiro de volta.
Bom, 9h15, a gente está conversando aqui com o economista Frederico Torres e falando aí sobre esse golpe antigo, né? O golpe do consórcio. Agora, Fred, muitas vezes a gente tem que ter também aquela questão daquele ditado, né? Quando a esmola é muito, o santo desconfia, né? E então as pessoas são oferecidas a elas vantagens, né? Mas o que a pessoa deve fazer para não cair num golpe como esse?
Ótima pergunta do Júlio. Na verdade, a primeira precaução é realmente se certificar, né, de que aquele consórcio existe. Tá? Então, pelo amor de Deus, né, gente, não, né, não se trata de, é uma oportunidade, é urgente, eu tenho uma outra pessoa querendo comprar, ou você me manda o dinheiro agora, não atende, ou então você vai perder a chance. Não existe isso. Não existe mandar a TED para conta de uma pessoa que você não conhece, com a qual você conversou pelo telefone ou trocou mensagens pela internet, um site que você não sabe onde é que está registrado, não sabe quem são os donos.
Às vezes até você conseguiu encontrar com ela em algum local e tudo, mas mesmo assim você não conhece ela direito para transferir isso. Um volume desse tamanho. Né?
Exatamente. Então, a primeira dica, né, que eu deixo aí é... Primeiro é essa que o Júlio falou, não acredite em negócio fácil demais. Se está barato demais, se está abaixo do preço de mercado em demasia, é para desconfiar, é para suspeitar, né? Porque assim, ninguém está entregando dinheiro.
A pessoa quer ser esperta, né? Como você falou aí, quer ser mais esperta que o esperto.
Exatamente, vai querer se dar bem, né, rápido, e que muitas pessoas acabam caindo em golpes. A segunda providência é certificar de que administrador existe. Tá? Então, vamos imaginar um caso aqui, né? Mesmo que o fulano está vendendo uma cota, ele é consorciado, vamos supor que o Gustavo aqui é um consorciado e ele tem uma cota e ele quer me vender, né? Bom, eu preciso ver que ele é consorciado, eu preciso ver que a empresa administradora de consórcio, né, para a qual ele paga as prestações mensalmente, né, que organiza e administra o grupo do qual ele faz parte, né, que ela é uma empresa registrada, né, um CNPJ válido, que ela está autorizada pelo Banco Central a fazer essa atividade. Né, o Banco Central ele regula a atividade de administração de consórcio, fiscaliza os administradores de consórcio, ele liquida, ele tira empresas do mercado, empresas que não são saudáveis ou que não são éticas, vamos dizer assim. Então, é preciso checar o Gustavo, que é o vendedor, e é preciso checar a empresa, né, na qual...
E a nossa relação também, né, Fred? Quer dizer, você tem um contrato, né?
Exatamente, e esse é mais um ponto. Então, assim, qual é o contrato que o Gustavo assinou com o administrador de consórcio? Ah, que eu vou pagar 20% de taxa de administração, que eu vou pagar 5% de fundo de reserva, que eu já paguei 17 prestações, 25 prestações de um total de 50, 100, né? E que o Gustavo ficou inadimplente, né? Deixou de pagar duas ou três lá atrás. Então, ao fazer essas verificações, e muitas vezes até recomendo que se vá à administradora de consórcio, tá? Se faça essa transação no ambiente da administradora de consórcio.
Isso que eu ia perguntar. Acho que a melhor maneira de você se assegurar é indo até a própria administradora para ter certeza de que aquele negócio é legal,
isso, não é isso? Exatamente. Ela existe, ela está lá, eles reconhecem o Gustavo como um consorciado, eles certificam que ele pagou, como eu falei, 25 prestações de um total de 100, eles te dão um extrato, né, das prestações que ele pagou e daquelas que eventualmente ele deixou de pagar, porque ao comprar uma cota contemplada, você vai assumir o papel dele no grupo. Tá? Se ele pagou, você assume o que ele já pagou, e por isso você vai ressarci-lo, né, pelo que ele já pagou. E se ele não pagou, você assume na inadimplência dele também. Você vai ter que quitar aquilo que ele deixou de fazer até o fim da duração do grupo. Né? Então, se você vai para o ambiente da administradora de consórcio, né, você consegue certificar, isso que eu falei, consegue certificar de que a cota dele foi realmente contemplada. Que é uma outra variante, vamos dizer assim, desse golpe. O cara vende uma cota como se fosse contemplada, mas na verdade ela não foi. Uhum. Ele diz que foi, você adianta alguma grana para ele, né? Aí você vai ver, ele é consorciado, ele, a administradora existe, mas ele não foi contemplado. Ele exagerou, vamos dizer assim, mentiu, né? Para dar uma palavra mais forte. Você acha que vai pagar para ele um ágio, está pagando um algo a mais, se lembra, justamente para poder...
Mas vai ter que esperar, né?
Mas vai ter que continuar esperando. E aí a gente já falou no programa passado de que o consórcio, quando você espera, quando você não coloca a mão no bem no começo, ele é financeiramente desvantajoso. Então não vale a pena você pagar algo a mais, né, para entrar num negócio que é financeiramente desvantajoso. Então verificar o contrato, se a cota foi contemplada, se administrador existe, se o vendedor é de fato consorciado, né, ali. A contemplação, por exemplo, se você não tiver no ambiente da administradora, vamos supor que você não conseguiu ir, né, você pode exigir tudo isso em meio físico, a cópia do contrato para verificar as obrigações, a cópia da ata de assembleia que registrou a contemplação do Gustavo, né? A 37ª Assembleia, as cotas 37, né, do senhor Gustavo Abreu, foi contemplada no valor de 100 mil reais.
Tem que conferir todos os documentos, né, Fred?
Exatamente.
Para todo negócio tem que ter paciência, né, Fred? Não é? Porque você não pode fazer um negócio com pressa.
Exatamente. Isso, né? E aí vale também a dica de que, como eu já falei, ou seja, esse segmento ele é regulado e fiscalizado pelo Banco Central do Brasil. Então, mas eu moro num lugar muito distante, muito remoto, né? Eu achei isso pelo Mercado Livre, eu acho que é uma oportunidade boa, mas eles, a administradora não tem um escritório aqui, né? No site do Banco Central você consegue consultar a existência da administradora do consórcio. Você vai ao site do Banco Central, clica lá, pesquisa por nome, por localidade, por tipo de administradora de consórcio, moto, carro, imóveis, né? E você acha, administradora XYZ autorizada a funcionar pelo Banco Central, em funcionamento regular, ou seja, você sabe que é uma empresa que realmente está no ramo, que é lícita, né? E aí, a partir da internet mesmo, ou telefone, você consegue exigir da empresa administradora do consórcio esses documentos dos quais a gente falou aqui e que validam, né, confirmam, né, os termos do acordo que você está fazendo com uma terceira pessoa.
E além de tudo isso, eu acho que essa pessoa que está adquirindo essa carta contemplada também pode fazer aquela pesquisa que todo consumidor deve fazer quando vai começar a se relacionar com uma empresa num prazo longo, né, Fred? Quer verificar se tem muita reclamação contra ela no PROCON, né, no próprio Banco Central e tudo, porque às vezes ela está toda regular e tudo, mas ela não mantém um relacionamento bom com os clientes, né?
Isso, sem dúvida. Você está entrando numa relação comercial geralmente de longa duração com uma empresa. Você vê, tem consórcios hoje de 300, né, 400 meses, um negócio bastante longo. Você não vai querer entrar num negócio desse, né, com uma empresa que não é idônea, com uma empresa que está tendo um desrespeito pelo consumidor, que está tendo um volume de reclamações muito alto, né? Por quê? Você, amanhã ou depois você vai sofrer as consequências
disso. Certamente quem está vendendo a carta não vai querer te contar isso.
Ah, não.
Você tem que fazer uma pesquisa por conta própria.
Isso é mais ou menos como a venda de carro usado, né? Quem está vendendo não vai te contar os defeitos, né?
Nunca vai te falar que o carro foi batido, né?
Eu nunca encontro um carro usado batido. Nunca.
E a assinatura do contrato de transferência, ou seja, a formalização da transferência da cota, né? Ela é fundamental. Então, mais uma vez, é oportunidade, me manda uma grana. Não, não manda dinheiro na frente, né? Antes de fazer todo esse para casa que a gente falou. É muito provável que, ou seja, muito possível, vamos dizer assim, que você esteja entrando numa fria. Esse golpe é antiquíssimo, né? Para reforçar o que a gente já falou. Ele continua acontecendo com frequência e as pessoas continuam caindo nesse tipo de esquema, tá? Então, é um pouquinho de cuidado antes, vai te economizar uma baita dor de cabeça aí pela frente.
E dinheiro também, né?
Ô Fred, foi bom você ter trazido esse assunto. Eu sei que nosso tempo está acabando, né, Júlio?
Tá estourado.
Mas quando você tem a oportunidade, né? Por exemplo, eu quero comprar um carro em breve. Vale a pena, então, eu dar uma olhada no mercado para ver se tem alguém ofertando essa carta? Isso pode ser um bom negócio se a carta estiver bem assim, o consórcio no finalzinho e tal. Isso pode ser uma boa oportunidade, via de regra, né? Tirando essa questão do golpe e tal. Normalmente sai quase que elas por elas, não é assim também um grande local para a gente pesquisar.
É difícil falar em regra geral, Gustavo. Uhum. Há casos em que isso pode ser financeiramente vantajoso. Mas eu, assim, dando um chute ligeiramente qualificado aqui, eu acho que é mais provável que isso não seja financeiramente vantajoso do que seja.
Fora essa dor de cabeça toda, né?
Por quê? Porque como eu falei, pesquisei hoje antes de ir para o programa quantas anda, né? Quanto é que você tem que pagar para conseguir uma cota contemplada hoje, e não está escapando muito daquele percentual que a gente falou aqui no programa passado, de 35% até 50% do valor do bem. Começa ali em 35%, vai até 50%, depende do valor do imóvel, do tipo do bem consorciado, e do valor do bem. Então, quando você tem esse valor todo para pagar, né, uma cota contemplada, significa o quê? Que você poderia dar 50% de entrada
e financiar
o resto,
né? Loja,
diretamente numa loja,
no caso,
ou diretamente no seu próprio banco. Porque, como eu falei, mas o crédito está escasso. Bom, o crédito está escasso, né, para um risco alto, para uma pessoa de risco alto. Se você tem 40%, 50% do valor do bem para dar de entrada, obviamente que o seu risco é bem mais baixo. E o banco enxerga isso. O banco enxerga, fala, esse cara tem 50%. O risco de eu tomar um calote nesse financiamento de carro, por exemplo, é muito
menor,
pequeno. Porque mesmo que ele deixe de pagar, eu vou retomar o veículo e eu vou conseguir levá-lo a leilão de forma a me ressarcir. Tá? Então, o brasileiro gosta muito de consórcio, né? Para terminar aí, o Júlio está me olhando com a cara minha. O brasileiro gosta muito de consórcio, é fruto de uma cultura que foi adquirida quando o mercado de financiamento imobiliário, financiamento de qualquer natureza, era muito escasso.
Tinha consórcio para tudo, até para antena parabólica.
Isso. Então. Não existia crédito. Então, criamos essa cultura de consórcio, de que consórcio é uma coisa indispensável na vida do brasileiro. Não é assim, mas mudou muito. Hoje o crédito, mesmo com algumas restrições recentes em função da crise, ele é bem mais presente do que era no passado, e é preciso fazer as contas. E aí, volto a referir aí, pode buscar no site da Inconfidência o áudio do programa, a gente fez as contas comparando o consórcio com o financiamento, há uma série de ajustes a serem feitos, ou mesmo pode voltar e mandar uma dúvida para nós lá no Educando Seu Bolso, que a gente responde com prazer.
Exatamente, né? Você tem um site, o blog, né?
Isso, educandoseubolso.blog.br. A gente tem recebido muita dúvida lá de ouvinte e até algumas trazido para cá para tentar ajudar a esclarecer ao solicitante e aos demais ouvintes ao mesmo tempo.
Muito bem, Fred, muito obrigado. Frederico Torres, economista, falando hoje aí, né, sobre esse golpe antigo aí do consórcio, né, Fred? Mais uma vez, muito obrigado, viu, Fred? O Fred está de volta na próxima quinta-feira, né, com outros assuntos aí pertinentes à economia também. E que vai te esclarecer muita coisa para você também não cair nesses golpes, de como você vai administrar melhor seu dinheiro. Né?
Com prazer, vai ser um prazer aí. Até a próxima semana.
Até lá, Fred, muito obrigado mais uma vez.